Porta Aberta. O homem, dizia Santo Inácio de Loyola, é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para o ajudar a alcançar o fim para que foi criado. É com esta mesma convicção que milhares de jesuítas ainda hoje se dedicam à evangelização e à promoção da dignidade humana espalhados pelo mundo. Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o padre Francisco Mota, jesuíta, foi ordenado em 2016 na Igreja de São Roque, em Lisboa. À semelhança de todos os jesuítas e também do Papa Francisco, assumiu o desafio de em tudo amar e servir para a maior glória de Deus. Foi seguramente também a pensar em si que aceitou conversar comigo neste primeiro domingo da quaresma. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
It's all right, it's all right. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand. Join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. Sister, don't you know? We'll be living in a world of peace in the day when everyone is free. We'll bring the young and the old. Won't you let your love flow
from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand.
Join the caravan of love. Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. Sister, don't you know?
We're waiting for the caravan.
Are you ready?
He's coming.
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 Are you ready? Better get ready.
Don't worry.
You better get ready.
Don't worry.
You better get ready.
Foi com a persistência que só o amor e a fé explicam que Santo Inácio de Loyola procurou convencer São Francisco Xavier, que conheceu na Universidade em Paris, a se virar para Cristo. Tanto rezou e tanto fez que Francisco acabou por aceitar o desafio de fazer um retiro. Conta-se que foi com uma pergunta, muitas vezes repetida, que Santo Inácio conseguiu convencer a resistência de Francisco. Francisco, Francisco, dizia ele, de que serve ganhar o mundo inteiro se vieres a perder a tua alma? Esta manhã comigo, aqui no programa Porta Aberta, está um outro Francisco, o padre jesuíta, o padre Francisco Mota. Bom dia, padre Francisco, bem-vindo à nossa emissão.
Obrigado.
De tantos santos chamados Francisco, há algum que o acompanhe há mais tempo, algum que o inspire mais?
Sabe que isso é uma pergunta engraçada. Eu passei uma parte grande dos últimos anos a viver fora de Portugal. E não me lembro em Portugal de alguma vez me terem perguntado qual era o meu santo onomástico. Não me lembro nunca, enquanto crescia, de alguém me ter perguntado se me chamava Francisco por causa do Francisco de Assis, ou de Xavier, ou de Sales, ou de Borja, ou... Bem. E a partir do momento em que saí de Portugal, essa pergunta passou a ser feita quase diariamente. Sobretudo entre os povos de tradição não latina, indianos, asiáticos, que têm que adotar um nome europeu, falar de um nome latinizado tem que significar alguma coisa. E por isso passava o tempo a perguntar porque é que tu te chamas Francisco. E eu não sei e nunca perguntei aos meus pais. Não tenho certeza que os meus pais saibam. Parece-me que a resposta mais evidente de eu me chamar Francisco é porque é um nome que funciona em Portugal. A partir de certa altura fui-me deixando impressionar cada vez mais pela maneira de viver no mundo e de viver a fé do Francisco de Assis, e por isso diria que aí há uma inspiração grande. Mas é uma inspiração recente por ter sido levado a ter que inventar um onomástico que funcionasse para mim, não é? Pronto, mas diria, se tivesse que escolher um, diria São Francisco de Assis.
Diz-nos a Escritura que Deus escolheu-nos antes de existirmos e desde a infância vai-nos moldando. Sentiu isso, essa presença constante na sua vida desde a infância?
Numa resposta política e polida, que sim, de alguma maneira. Não sei bem. Há uma coisa que diria claramente que sim, que é que ao longo da minha vida houve uma necessidade constante de aprender a ser agradecido por aquilo que tinha. E isso, qualquer boa teologia da criação, qualquer boa teologia da graça, levará isso em conta. Ser agradecido por aquilo que se tem, ser capaz de se espantar pela bondade que nos rodeia, de certa forma, leva a uma admiração desse género de que o Oscar falava. O livro de Isaías tem essa linguagem muito forte, as colhidas do ventre materno. Eu não tenho grande dúvida de que a família onde cresci é uma família de grande dedicação e de grande exemplo. Portanto, por aí talvez haja alguma dimensão de escolha, mas acima de tudo aquilo que vejo, por causa das escolas onde andei, por causa dos amigos que tive, por causa do tipo de mundo onde me mexi, foi que houve esta necessidade de aprender a ser agradecido pelo que se recebe e não dar por adquirida a bondade que existe à volta. E não tenho bem a certeza de que isto seja uma coisa imprimida desde o seio materno, mas que é imprimida desde a família materna, isso sem dúvida.
Aliás, o padre Francisco cresceu numa família grande, não é? Como é que eram os seus pais como superiores?
Os meus pais eram extraordinariamente autoritários. Espero que eles não estejam a ouvir. Ou ao contrário, se calhar espero que estejam a ouvir. Os meus pais, como pais, são um grande modelo de educação. Tinham e tiveram sempre uma paciência grande para nós. Eu sou mais velho de 5 e sou o segundo primo mais velho de 23, acho eu, do lado da minha mãe. Portanto, sou uma família relativamente grande. E nós fomos crescendo com alguma liberdade, mas eu, que sou o mais velho, fui crescendo com muitas regras também. Que na altura, quando era miúdo, me deixavam furioso. Hoje em dia, olhando à volta, ou olhando para trás, parecem-me certas, adequadas. Foi uma maneira boa de ir crescendo e de ir aprendendo o que é que são 2 passos longe demais, o que é um passo longe demais e como é que isto tudo se equilibra. E ali em casa, esta coisa boa de ter 4 irmãos mais novos e de ter este sentido de responsabilidade, que foi uma coisa incutida desde pequenino, mas muito naturalmente. Impressiona-me olhar para trás e recordar-me, quer do meu pai e da minha mãe, desde que eu era miúdo, desde que eu tinha 13 anos ou 14, a perguntar-me o que é que eu achava sobre determinados assuntos que tinham que ver com decisões importantes da vida lá de casa. Não tratar as crianças como bebés lá em casa era uma coisa importante e que fazia parte do nosso desenvolvimento. Por isso nós temos todos uma linguagem muito aberta uns com os outros quando falamos de questões de fé, de economia, quando falamos de questões de educação. assim uma espécie de sentimento de ágora, de praça pública, quando nos encontramos, que em grande parte é motivada pela maneira como os nossos pais nos educaram e, portanto, por esse lado, desse ponto de vista, grandes superiores. Do ponto de vista das regras, bem, foi estas contas a ajustar.
De qualquer forma, como mais velho, sentiu esse peso? Isso de alguma forma deu-lhe alguma sede de liberdade, de vontade de cortar as amarras?
Não, por uma razão simples, que é porque gosto muito dos meus irmãos. Nunca tive vontade de dizer que isto é uma cambada de mergulho, estou farto deles todos, quero-me ir embora, vou ser jesuíta. Quer dizer, é menos mal do que viver aqui em casa, não é isso, nunca foi isso. Gostei sempre muito dos meus pais, sempre muito dos meus irmãos, gostei sempre muito do ambiente familiar onde cresci, onde vivi, gostei sempre muito dos amigos que faziam parte da minha vida, da minha família mais alargada. Nunca senti necessidade de cortar com o passado, nunca senti necessidade. Esta coisa que outras pessoas da minha geração teve na moda há uns anos, de haver gente a ter que ir passar não sei quanto tempo fora de Portugal para se encontrar, não é? Quer dizer, é logo uma conjugação estranha de um verbo, não é? Nunca houve nada disto em nossa casa. A realidade não se estava, não havia nada de que fugir. E por aí foi sempre assim uma educação, uma família muito, muito normal, e na qual dava vontade de estar dentro, não era estar fora.
O padre Francisco, depois do liceu, foi para a universidade para estudar Direito. Apesar de depois ter mudado de rumo, esse tempo foi bem empregue?
Foi muitíssimo bem empregue. Foram... Há muitas vezes em que, olhando para trás, me sinto ou me vejo como uma criança mimada que não tem razões de queixa por absolutamente nada do que a vida tenha sido até agora. Esse tempo a estudar Direito foi um tempo muito bom. Intelectualmente, o meu pai e a minha mãe ambos são juristas, embora nenhum seja advogado, e por isso há uma certa maneira de pensar estruturada, linear, estratégica, que pertence ao discurso normal lá de casa. E foi bom esse tempo a estudar Direito como reforço deste desejo de falar dessa maneira, de pensar dessa maneira, de organizar as coisas, de preparar trabalho. Bem, mas foi importante também para ir percebendo ao longo desse tempo o que é que significa ser adulto numa cidade grande como Lisboa, o que é que significa ter grandes sonhos de futuro numa cidade como Lisboa, num país como Portugal. Portanto, foram 2 anos muito, muito bem empregos. Tenho esta coisa, talvez pouco habitual, fora de Portugal, coisa que é um bocadinho mais habitual, mas embora apesar de tudo não seja garantido, mas tenho esta coisa de ainda hoje em dia ter um grupo muito alargado de amigos que vêm do meu tempo na faculdade e com quem me encontro regularmente. Estes últimos 7 anos, quando estive fora de Portugal, encontrava-me com eles no verão, voltei de Portugal há 7 meses e estou com eles constantemente, né? que é uma coisa que não é assim tão comum. E, portanto, este tempo foi um tempo para mim muito importante para perceber que tipo de pessoa quero ser, como é que quero trabalhar, que tipo de linguagem quero usar, com quem é que me quero relacionar, quem quer que tenha a minha volta. Foi um tempo importante.
No meio disto tudo, como é que percebeu, ou quando é que percebeu, que Deus o chamava para uma vida diferente?
Bem, essa essa é a pergunta para a resposta de 4 horas. Há uma coisa engraçada sobre essa pergunta. 2 coisas engraçadas. Primeiro é que o Oscar é muito bem educado e tem uma entrevista preparada, portanto já fiz 4 perguntas antes dessa, mas normalmente essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando conhecem um padre e quando não veem um padre há não sei quanto tempo, não é? Então o que é que te fez conhecer o padre? Não é? Pronto, isso acontece muitas vezes. A segunda coisa interessante sobre essa pergunta é que, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que aquilo que eu dizia há 13 anos e meio, quando entrei para os jesuítas, era uma resposta a essa pergunta, mas não sei se era a resposta a essa pergunta. Todos os anos a resposta muda e cada vez é mais diferente. Bem, enfim, o que é que eu diria? A certa altura da minha vida, quando estava a estudar Direito, o que eu fui percebendo foi isto, que tudo o que eu tenho na minha vida é bom. Aliás, tudo o que eu tenho na minha vida é muito bom. Parece a história da criação do Gênesis, não é? Tudo o que eu tenho é muito bom. E apesar disto, sem que haja razão para sentir falta do que quer que seja, eu sinto falta de alguma coisa. E era uma coisa muito paradoxal, porque não há nada nos escaparates das lojas que bata certo com aquilo que me faz falta. E foi aqui foi a altura em que começou a ser cada vez mais evidente para mim que eu não percebia, não conseguia perceber porque é que estes jesuítas que conhecia já há muito tempo eram gente tão normal, tão impressionante e tão feliz com a sua vida. Achava tudo um absurdo, achava que era gente que podia ter tido vida muito mais interessante do que tinha. Né? E contudo, aí estavam com esta maneira de viver que trazia um grau de realização absolutamente inesperado às pessoas que os rodeavam. E foi assim a altura, diria eu, em que fui obrigado a perguntar-me o que é que significa viver o Evangelho, o que é que significa aproximar-me de Jesus. Eu estava a dizer há bocadinho, vindo de uma família católica, onde faz parte da vida lá de casa a relação com a Igreja, a relação com os sacramentos, onde é dado por assumido que a fé pertence ao nosso dia-a-dia, houve uma altura em que tive que me perguntar seriamente se isto me pertence ou não, não é? Se esta fé é minha também, ou se é só dos meus pais, ou se é só da minha família, ou se é só destes jesuítas que eu conheço, não é? E se é minha, então, o que é que isso significa? Que implicações tem para mim? Depois a pergunta a seguir à sua, normalmente é sempre, houve algum momento em que tenha sido claro? Eu acho sempre que não comigo, claramente, a vida não foi feita de um momento. Acho que foi feita de relações próximas. Um dos meus grandes amigos, assim, alguém que foi sempre como irmão para mim, sempre, desde que eu tinha para 14 ou 15 anos. Passou uma parte grande da sua vida, até ter morrido há 2 anos, numa cadeira de rodas. E lutou durante muito tempo com uma distrofia muscular, uma doença muito cruel para um miúdo que tem 15 anos, 16 anos, e olha para o futuro de uma maneira diferente da minha. Isto obrigou-me sempre a perguntar com seriedade o que é que eu tenho para trazer ao mundo que não acabe depois da manhã. O que é que a minha vida tem para trazer que seja relevante, que seja duradoura? Ser um bom advogado é relevante, é muito relevante, não é? Ser um bom pai de família é relevante, é muitíssimo relevante. Ser alguém comprometido socialmente com as causas do mundo é relevante, é relevante. Mas não é relevante a mim. Não é por aí que passa a minha vida. Na altura em que percebi que havia uma atração na maneira como se fala de Jesus, que é muito mais do que só uma atração distante, passiva, de quem vai a um filme e vê no cinema um personagem ao longe, mas que é uma atração próxima, que obriga a que a vida mude, que obriga a comprometer toda a vida. Isso foi claramente o que me obrigou a dizer o que eu quero é viver a minha vida toda a perceber quem é este Jesus, a falar deste Jesus, e quero fazer isto como fazem estes jesuítas que conheço, cuja vida não percebo, mas que me parece que é exatamente a maneira como eu perceberei quem Jesus é e como é que eu posso falar de Jesus, não é? Viver esta vida com esta gente à minha volta e pronto, e andando, passaram 14 anos.
Entretanto, esta também é uma pergunta que se calhar já lhe fizeram várias vezes, não é? Porque, para além do mais, tem uma irmã também que é religiosa, uma religiosa de clausura. Como é que no seio da família se recebem duas vocações assim?
A coisa mais evidente é que passa a haver menos 2 retpassos para o Amper ao Benfica, não é? Portanto, poupa-se dinheiro. Agora estou de volta, portanto isso recuperou-se. Olha, curiosamente é uma pergunta que não me fazem assim tantas vezes. Por parte das pessoas que sabem disto, são pessoas que eram amigas da minha irmã Madalena, que, entre outras coisas, além de educadora de infância, era cantora de jazz e viveu no Rio de Janeiro e em Nova Iorque a estudar música. Se eu entrar para os jesuítas não era absolutamente evidente, mas não seria chocante a minha irmã Madalena ser freira de clausura a passar 5 anos e meio continuar a ser uma coisa que é preciso perceber bem, é preciso fazer as perguntas todas certas para lá chegar. Uma família como a nossa, uma coisa que digo muitas vezes e na qual penso muito é isto. Os meus pais, quando tínhamos convidados em casa e quando nós éramos pequeninos e quando perguntavam então, Francisca, Madalena, o Zé, o António, a Carmo, o que é que vão ser quando forem grandes? Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser... O que é que vai ser? E os meus pais acrescentavam sempre uma coisa que na altura me irritava profundamente, mas que hoje em dia me parece sempre certo. Dizia, ou vai ser padre, ou vai ser freira. Havia uma naturalidade na vida lá de casa em falar destas coisas que olhando agora para trás, de facto desbloqueia muito preconceito e desbloqueia aquilo que seria a impulsividade reativa natural do miúdo que está a crescer. Eu passei de viver irritado com isto para achar, oh, lá estão os pais com esta conversa, para achar, não, isto se calhar de facto é uma possibilidade. A naturalidade é importante para que um processo destes possa começar. Não há vocações que surjam à força. Não há vocações saudáveis que surjam à força. As vocações que surgem à força morrem. E isso é uma coisa importante perceber. Com a minha irmã, eu vejo isto exatamente. A minha irmã foi-se afastando da igreja, foi-se aproximando da igreja de uma maneira que tinha uma força que, pelo que eu percebo, agora quando converso com ela, que era irresistível. Assim, um movimento que não podia ter dado outra coisa agora olhando para trás, mas não é por coação. É porque a aproximação é sincera, é genuína, é verdadeiramente pessoal. Sincero na vida da igreja. É isso. Dentro da nossa família, é natural para mim ter um irmão que é oficial de marinha, como é natural para mim ter um irmão que estuda hotelaria, e como é natural para mim ter uma irmã que tem 17 anos, que eu continuo a tratar como se tivesse 8, mas que decidirá o que é que quer que a sua vida seja e que poderá crescer para vir a ser aquilo que Deus inspira a sua vida. E pronto, e assim vivemos lá em casa, e por coincidência, quer com a minha irmã, as coisas deram por aqui. Quando o meu irmão Zé Maria se casou, foi um alívio enorme lá em casa.
Finalmente vamos ter netos.
Finalmente ter netos. E os meus pais têm agora um neto. Sim.
O padre Francisco foi ordenado sacerdote em 2016. Pouco tempo depois explicou que podemos esperar dele o que podemos esperar de qualquer jesuíta. A vida de um padre que procurará viver na sua atividade aquilo que recebe na sua oração. É difícil dizer de forma mais clara ou mais bela que tudo o que um padre tem para nos dar na sua ação lhe vem de Deus na oração. É isto que dizia São Rafael Kalinowski. Se eu me der ao serviço dos outros, isso significa que os outros têm o direito de levar tudo o que me pertence. Permito-lhes que o façam, tal como Cristo o permitiu. Isto implica que deixe levar não apenas os meus bens materiais, mas também o meu tempo e os meus bens espirituais. Esta manhã comigo está um português, que Deus chamou também à vida religiosa, o Padre Francisco Mota. Esta exigência, Padre Francisco, não só de deixar tudo, mas de se despojar de tudo, não o assustou quando trocou a universidade pelo noviciado?
Não. Não. Há um jesuíta catalão, porque eu tenho muita admiração, que diz que o medo nunca pode vir de Deus. E dizia isto sendo um homem que trabalha em Barcelona num contexto muito... muito diverso, trabalha muito com comunidades muçulmanas, comunidades semi-radicalizadas, etc. E diz sempre isto. Eu, olhando para trás, penso muito nisto. O medo nunca é um critério de decisão na nossa vida cristã. Nunca tinha pensado nessa frase de São Rafael, mas... nem é uma questão que se ponha na minha cabeça sequer. A mim faz muita confusão... ouvir falar de cristãos que vivem vidas pouco ambiciosas, socialmente, espiritualmente, familiarmente. A falta de ambição, um medo, assim, um pouco sim, não pertence, não tem nada a ver connosco. Um jeito português que morreu nos anos 80, o padre Zé Craveiro, que dizia que os jesuítas são, são homens expropriados para a utilidade pública. E nisso eu revejo-me muito. A minha vida é o que for. A minha vida é o que for. E o facto de ter uma casa nova ou velha, um carro novo ou velho, férias aqui ou férias ali, é absolutamente indiferente. É tão indiferente que nem sequer me passa pela cabeça que isso possa ser uma questão relevante para uma decisão destas. Depois, a sua pergunta tem graça, não pensava nela há muito tempo.
Seja como for, o que é que o levou, entre várias ordens religiosas, a escolher os jesuítas? Nunca pôs a questão de procurar outras ordens?
Não, nunca se pôs. Eu estudei 12 anos com os 12 anos, por quem hoje em dia tenho bastante admiração, sobretudo depois do extraordinário trabalho que vi os salesianos fazerem em Moçambique, que é uma coisa que fazia vergonha à Companhia de Jesus, a qualidade do trabalho dos salesianos. Era uma coisa absolutamente impressionante, entrenecedora. Mas não, eu desde pequenino, desde tinha 8 anos ou 9, comecei a fazer férias com os jesuítas, depois... Antes de entrar para a universidade, comecei a andar próximo do COPAV, do Centro Universitário dos Jesuítas em Lisboa. Quando entrei para a universidade, mais ainda, fui conhecendo os jesuítas com frequência. E havia uma naturalidade na maneira de viver que me atraía. Havia uma naturalidade na maneira de ser fermento na massa, de viver no meio do mundo, que me impressionava. E isto foi-se uma coisa com... Com muita força eu identifico-me com estes padres, identifico-me com a maneira de viver deles. Sou muito amigo de muitos outros padres, muito diferentes, mas identifico-me muito com esta maneira de viver na Igreja, identifico-me muito com esta maneira de ler a tradição da Igreja, identifico-me muito com esta maneira de estudar a história da Igreja, identifico-me muito com esta maneira de encontrar o mundo que vem à procura da Igreja. E isso é uma coisa que naturalmente foi crescendo em mim muito antes de ter pensado que queria ser padre. Foi crescendo pensando que eu sinto-me próximo destes jesuítas que eu conheço. E por isso nunca foi propriamente uma questão pensar se a minha vida passa por ser jesuíta, salesiano, dominicano, franciscano ou beneditino, ordens pelas quais tenho grande admiração, mas que nunca foram para mim. Foi sempre muito claro que a ser padre seria jesuíta.
Como é que viveu o seu noviciado?
Agora tenho que ter cuidado, porque agora vivo na mesma comunidade que o meu mestre de noviços. Portanto, está-me a pôr aqui. Primeiro perguntamos sobre os meus pais, se eram meus superiores. Agora perguntamos sobre o meu mestre de noviços. Estamos aqui a pôr em armadilhas. O tempo do noviciado é um tempo que não pode ser de outra forma. Não há alternativa na nossa vida a levar a sério este período exigente de aprender como é que nós rezamos como jesuítas, qual é que é a história da Companhia de Jesus, que dificuldades teve a Companhia de Jesus ao longo da história, que méritos teve a Companhia de Jesus no seu trabalho ao longo da história. Não há alternativa a perceber como é que a direção espiritual funciona, o que é que são os exercícios espirituais, como é que nós vivemos esta relação, esta tensão tão difícil de resolver entre uma tradição à qual pertencemos e um mundo no qual vivemos, que tem desafios próprios do seu tempo. Um noviciado não poderia acontecer de outra maneira, e não poderia ser de outra maneira. Portanto, ainda bem que houve aqui um corte radical com a minha vida antiga para aprender a começar esta vida nova. Houve de facto, alturas difíceis. Porque o noviciado serve exatamente para isso. É perceber sim ou não, não é? Estamos dentro ou estamos fora, não é? E há assim uma espécie de tronco com raízes profundas do qual a nossa vida nasce. Era uma coisa que a mim me despertava sempre curiosidade nestes anos que vivi fora de Portugal. Conversar com jesuítas de outros continentes e perceber como é que o noviciado deles tinha sido. E é engraçado como o nosso noviciado é muito parecido pelo mundo fora. Tirando talvez um noviciado dos indianos, que continua a ser decalcado daquilo que eram os noviciados europeus nos anos 50. É uma coisa curiosa. E funciona muito bem. Mas tirando dos indianos, que é assim a exceção que eu conheço, todos os outros são muito próximos entre si, mas num modelo contemporâneo. É giro.
A dada altura, o Padre Francisco interrompeu o curso na universidade para uma missão em Moçambique. Como é que foi essa experiência? Há pouco já nos desvendou aqui um pouco daquilo, sim, que viu do trabalho de Salesiano.
Na formação dos jesuítas, há uma coisa que eu disse há bocadinho. A nossa formação é muito longa, não é porque nós sermos espertos, é ao contrário, é porque demoramos mais tempo a aprender. Preciso calminha. Começamos por ter 2 anos de noviciado. Depois, em Portugal, os portugueses têm uma formação bastante tradicional, bastante formal. Temos 3 anos onde estudamos filosofia, atualmente em Braga. A seguir a isso, habitualmente, passamos 2 anos a trabalhar numa obra qualquer da companhia, num tempo chamado magistério, onde podemos trabalhar num colégio, num centro universitário, numa missão. E no fim disso, passamos 5 anos a estudar teologia, ao fim dos quais, ou durante os quais, somos ordenados. Como eu entrei para a companhia muito novo, ia fazer ainda 20 anos, quando acabei os 3 anos de filosofia em Braga, achou-se, sabiamente, que eu tinha idade ainda para estudar mais alguma coisa. E por isso comecei um mestrado em teoria política. No fim desse mestrado em teoria política, em vez de fazer 2 anos de magistério antes dos 5 anos de teologia, o que se decidiu foi enviar-me para Moçambique, onde eu estaria a trabalhar com a Universidade Católica de Moçambique, na abertura do polo de Maputo da universidade, e isto seria uma coisa que duraria de 1 ano a 3 anos. Pronto, acabou por durar 1 ano, porque o trabalho que tinha para fazer estava feito. Portanto, não foi propriamente um intervalo de estudos no sentido de ir de Erasmus, não é? Foi um intervalo de estudos neste sentido de, durante a nossa formação, ser pedido que ganhemos uma imersão maior no que é o trabalho que a companhia tem pelo mundo fora, incluindo Portugal. A maior parte dos nossos jesuítas portugueses faz este tempo de magistério num dos nossos colégios, num dos nossos centros universitários, numa das nossas paróquias. A mim pediram-me que fosse para Moçambique e lá tive 1 ano antes da teologia.
Foi uma experiência marcante?
Uma experiência muito marcante, uma experiência muito forte. Uma experiência muito forte. Moçambique é um país e tem uma realidade de igreja que são muito difíceis de replicar em Portugal e de entender à escala portuguesa. E impressionou-me profundamente a força, a vitalidade que o Evangelho tem em Moçambique. Impressionou-me profundamente. É uma coisa que imagino continuar a marcar-me ainda daqui a 30 anos ou 40 anos. Vou ser um daqueles padres aborrecidos que diz: quando eu há 40 anos vivia em Moçambique, houve um dia em que... Mas é porque realmente a igreja tem uma força que é difícil de encontrar. O amor, a paixão pelo evangelho é difícil de encontrar, é difícil de replicar, e isso marca muito.
O Padre Francisco já nos descreveu aqui um pouco o período de formação dos jesuítas. Visto de fora até parece uma gincana, não é? Até porque foi ordenado diácono em Londres. O que é que estava a fazer no Reino Unido nessa altura? E tanto quanto sei, era o único europeu, não é? Ou não?
Sim. Habitualmente os jesuítas portugueses, por regra, esta regra tem de exceções, os jesuítas gostam de exceções, habitualmente os jesuítas portugueses estudam teologia, estudam os primeiros 3 anos de teologia em Madrid ou em Roma. Há um ou outro que tem ido para Paris, há pouco tempo houve um que fez os primeiros 3 anos de teologia em Boston, mas é comum fazer o período inicial de formação em Roma ou em Madrid. Como comigo se punha e põe a possibilidade de vir a fazer um doutoramento daqui a 11 anos nestas áreas da teoria política, e como estes doutoramentos se fazem em países de língua inglesa, achou-se que seria uma vantagem eu ter um período sério de estudo académico já em inglês, a pensar a possibilidade de me vir a candidatar a um doutoramento. E assim nasceu a possibilidade de fazer a minha teologia em Londres. Há muitas décadas que não vi um jesuíta portuguesa a ir para Londres estudar teologia. E pronto, com vantagens e desvantagens que teve esse tempo de formação. No fim do nosso 3º ano de teologia, ou ao meio do nosso 3º ano de teologia, nós habitualmente somos ordenados diáconos. E a maior parte dos jesuítas portugueses é ordenado diácono em Madrid ou em Roma, onde vivo. Eu fui ordenado em Londres e, portanto, de repente começou a aparecer gente em Londres para a minha ordenação. E era, de facto, o único europeu em 10 que fomos ordenados. Tínhamos 6 jesuítas indianos, 3 bangladeshis, 1 zimbabueano e eu.
Extraordinária comunidade.
Extraordinária comunidade. Pouco habitual. Como imagina, numa casa onde somos nós a cozinhar, a quantidade de picante que se comia era para lá do imaginável. Mas em termos de vida de igreja, em termos de formação, como padre, como homem que tem um amor profundo à Igreja de Deus e aos sacramentos, e viver numa atmosfera, viver num ambiente tão diverso foi uma coisa muito forte. Uma coisa em Boston, vinha de uma comunidade onde tínhamos 80 jesuítas de 32 países diferentes, que é uma coisa rara, não é?
Seria bom levar alguns técnicos da ONU para fazerem algumas formações com vocês.
Às vezes alguma mediação de paz que seria bem-vinda.
Entretanto, para além do mais, nesta comunidade tão diferente em Inglaterra, estavam num país de minoria católica. Isso reflete-se na forma como se assume a fé em Inglaterra? Sentiu isso?
Não, sabe que isso é uma coisa que eu me lembro de ouvir dizer antes de ir para a Inglaterra. Eu lembro de ouvir falar de como os católicos em Inglaterra, por causa de todo o tempo de perseguição, por causa da minoria, que eram uma igreja fiel, resistente, sólida, com uma identidade vincada. Eu tenho a dizer que não encontrei exatamente isso, ou pelo menos não encontrei isso em grande escala. Hoje em dia, ser a minoria em Inglaterra não é ser católico, é ser cristão. Ou diria até, a minoria é ser crente, que é uma questão que se põe nos países do centro da Europa e nos países do norte da Europa em geral. A fé cristã, nas próximas décadas, viverá grandes desafios em países como estes. Apesar de tudo, fui encontrando assim alguns recantos de grande força, de grande entusiasmo na maneira como a fé é vivida, mas impressionou-me ver como a igreja nestes países corre verdadeiramente o risco de deixar o espírito secar, corre verdadeiramente o risco de ser uma instituição social. Essa coisa que o Papa diz muitas vezes, da igreja não ser uma ONG, visto do nosso contexto, e sobretudo visto do nosso contexto de quem olha para dentro das portas da igreja, não para fora das portas da igreja, é uma coisa que pode ser difícil de compreender. Andar pelo mundo fora e ver como é tão fácil de ver um cristianismo que é apenas ético, um cristianismo de moral de boa ação, de moral de escuteiro, não é? uma boa ação por dia e estamos feitos, cumprimos o nosso dever. E onde a fé é E onde a fé em Cristo não é aquilo que nos move, onde esta esperança de salvação, da graça que Deus traz, onde não é isso o centro da fé, a Igreja move-se neste mundo, e este é o grande desafio que a Igreja tem para as próximas décadas. Portanto, a Inglaterra impressionou-me ver como a Igreja vive um desafio profundo, não por ser uma minoria, mas por ser uma fé que existe e por um mundo não virado para aí, não encontrar aí credibilidade, não encontrar aí vida.
Só por uma questão de curiosidade, a Inglaterra vivia numa comunidade de jesuítas, a comunidade de Pedro Fabro. O que explica uma comunidade de jesuítas da Inglaterra com um patrono jesuíta francês?
É uma boa pergunta. São Pedro Fabro é um dos santos fundadores da Companhia de Jesus, e isso ajuda os ingleses a ignorarem as barreiras de nacionalidade. O facto de sermos uma comunidade internacional também desempenha um papel importante. Há esta coisa que eu nunca consegui perceber. Nunca consegui perceber porque é que os ingleses, por exemplo, têm tantos mais santos do que nós portugueses. Tem uma catrefada deles, nunca mais acabam. Acho de uma injustiça tremenda para connosco, tanta santidade que há no nosso país e que houve na nossa história, e nós contamos pelos dedos de duas mãos, e os ingleses são às patadas. Portanto, os ingleses teriam santos que nunca mais acabariam para dar nomes às suas casas. Portanto, a questão não é falta de nomes, tá? A questão tem que ver exatamente com o facto de São Pedro Fabro ser um homem altamente inspirador para a companhia, pelo tipo de vida espiritual que vivia, pelo tipo de humildade que a sua vida revela, também pelo tipo de igreja que percebeu que tinha que ser construída, por ter percebido o que é a igreja do futuro do seu tempo. Por ter percebido logo desde o início que o futuro do seu tempo traria exigências que o presente do seu tempo não tinha. E daqui, parece-me, há muita inspiração para retirar.
São Pedro Fabro, primeiro padre e teólogo da Companhia de Jesus, é celebrado a 2 de agosto. É um dos muitos santos jesuítas cuja vida vale a pena conhecer.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o Padre Francisco Mota, jesuíta. Já nos contou uma boa parte da sua história, mas não tudo. Falta dizer, por exemplo, que regressou há pouco tempo dos Estados Unidos para assumir um novo desafio aqui em Portugal. E sei que foi, ou é bombeiro? Como é que isto aconteceu?
Bem, tens que ver de onde é que isso vem. Eu, de facto, não sou bombeiro e nunca fui bombeiro. O meu pai foi bombeiro. Eu fui escoteiro, que rima, mas nunca fui bombeiro, embora tenha grande admiração pelo trabalho de bombeiros. Fui bombeiro dentro de casa várias vezes, mas isso foi...
Desfeita a minha curiosidade então, não é? Regressou recentemente dos Estados Unidos, onde esteve a estudar a teologia moral. É importante ter esta formação neste seu trabalho de salvar almas, podemos dizer assim.
Sim, diz no meu campo específico de investigação, sim. O meu trabalho ao longo dos últimos anos foi-se desenvolvendo cada vez mais nesta linha de perceber que aquilo que na tradição da Igreja se construiu como a doutrina da guerra justa é um trabalho que tem que ser revisitado com urgência. Dentro do campo da teologia moral, ao longo das próximas décadas, a Igreja enfrentará desafios para os quais me parece que não tem ainda uma linguagem encontrada. A questão não é sequer da Igreja perceber como é que quer dizer o que é que quer dizer. É que neste momento parece-me que há alguns assuntos onde a Igreja terá que pensar seriamente o que é que quer dizer, não é? Independentemente da formulação. Estas questões têm que ver com o uso da força, com a guerra, a violência, com temas de abuso de força e consequências que têm, ecológicas, de migração, por aí adiante. Com toda a questão não só daquilo que se chama o direito antes da guerra e o direito durante a guerra, mas também do direito pós-guerra, são tudo questões extraordinariamente relevantes para o futuro da vida da Igreja. Dentro do trabalho que me foi pedido para estes próximos tempos, isto é uma formação importante por várias razões. Talvez a mais relevante seja a de, em Portugal, este ser o género de tema para o qual a nossa academia está desperta, mas na qual não está ainda a trabalhar com a força que podia estar. Portanto, isto levaria aqui a uma conversa muito comprida, mas há de facto muito a perceber dentro do campo da ética quais são as repercussões que têm no mundo da economia, no mundo da política, da antropologia e por aí adiante, e uma parte do meu trabalho desenvolve-se por aí.
E é isso que vai fazer agora, que lhe foi pedido para agora que está de regresso a Portugal?
Não. Não, isso é o que eu farei assim um bocadinho pontualmente, quando me for pedido que escreva explicitamente alguma coisa sobre o assunto. Não, o meu trabalho para este ano passa por abrir um novo centro cultural que os jesuítas terão à entrada do Bairro Alto, numa parceria estabelecida com a Santa Casa da Misericórdia, que vem já desde 2010, desde a altura em que o Dr. Rui Cunha era provedor da Santa Casa, e que se mantém depois do Dr. Pedro Santana Lopes e agora com o Dr. Edmundo Martinho. E temos esta parceria montada, preparada, para que a Companhia de Jesus abra, dinamize este centro, que terá como missão trazer à praça pública o diálogo entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas. É o tipo de espaço que há muito tempo nos parece que falta na vida do nosso país, na vida da nossa sociedade, e é aquilo que os jesuítas se propõem a fazer, abrir portas para estar no sítio onde as pessoas estão, para conversar com aquilo que são as preocupações verdadeiras do mundo, de quem trabalha, de quem pensa na nossa sociedade, de quem concorda connosco e de quem discorda de nós. E o meu trabalho neste ano é um trabalho de estratégia, de planificação, com a ajuda de uma equipa fantástica de outros 5 jesuítas, mas também de um grupo cada vez mais alargado de gente com grande empenho profissional e grande responsabilidade na sua vida de trabalho, que nos tem ajudado muito. E de facto o que nós queremos oferecer à sociedade portuguesa, ao país, ao mundo lusófono, é um espaço onde as culturas urbanas contemporâneas possam encontrar a fé cristã e interpelar-se mutuamente.
Nós estamos no início da quaresma, este é o primeiro domingo da quaresma. Não resisto a pedir-lhe que lance um desafio para esta quaresma aqui aos nossos ouvintes.
Apanha-me totalmente fora de pé. O que é que eu diria sobre isso? Que há um desafio de quaresma que era muito comum entre os americanos, que passa por isto: olhar para a quaresma não como um tempo só de cortar o supérfluo, não só um tempo de penitência e de austeridade, que desempenham o seu papel importante no crescimento da nossa vida de fé e de depender mais de Deus e de depender menos daquilo que temos no nosso bolso, não é? Mas o desafio parece-me que passa por perceber como é que a nossa vida de fé pode ganhar expressão mais concreta em atos concretos, especificáveis, não é? Mais do que dizer vou deixar de comer chocolates ou vou ser mais bonzinho, parece-me que o nosso desafio de quaresma passa por perceber como é que eu positivamente construo o reino de Deus que vem aí, que está a chegar, que já se vê. Não é? Como é que eu construo este reino, concretamente, na realidade do meu trabalho, na realidade da minha família, na realidade da cidade onde vivo? E para que pensemos na Quaresma, não como um tempo só de abandonar práticas antigas, que desempenham o seu papel, mas pensemos na Quaresma como um tempo de trazer à luz o reino que aí vem.
Padre Francisco, muito obrigado por estar aqui connosco hoje no programa Porta Aberta. Muito obrigado.
Sim, gosto.
Isto é o que dizia Santo Alberto Hurtado, um jesuíta chileno, venerado como padroeiro dos trabalhadores no Chile. A graça de Deus é invisível, mas é mais real e é mais poderosa de todas as forças. É com esta força que o Padre Francisco pode contar na sua vida e missão, mas também nós, se formos fiéis a Cristo. E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Miriam Gonçalves.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.